Você está ouvindo Via Sampa, um passeio cultural pelo melhor da metrópole.
Agora, 12:20, você curtindo hoje a entrevista com o Trupe Chá de Boldo, é o Via Sampa Estúdio, a galera aqui ao vivo comigo. Falando do som, né, um som diferente, vamos ouvir um trechinho de alguma coisa, só pra gente dar um link aqui no público?
Te procuro. Quem será você? Tateando no escuro, procuro alguém pra me perder.
Cabelo, ouvindo o som de vocês, lembra muito uma. Tem uma. Você fala que não quer prateleira, mas infelizmente a gente acaba ouvindo. Sim. E vai linkando uma coisa com a outra, né? É, já me fez lembrar essa geração nova que tá cantando, que tá tocando, trazendo som pra gente, som contemporâneo, né? Queria saber assim, quando vocês fazem o som de vocês numa casa de show, quem é o público que vai?
Aí em casa de show... Quando é teatro, assim, aí vai gente muito diferente, assim. Mas em casa de show, quando é mais à noite, assim, costuma um pessoal até mais jovem, assim. Ou da nossa geração, ou até um pouco mais jovem. Mas é muito, muito diverso o nosso público, em
diverso,
geral.
Diverso, né? É. Sobre influências que vocês têm, o que vocês ouvem? Porque são 13, né? Como é que é? Cada um tem muita coincidência? Ah, não, a gente é dessa turma que ouve tal. Porque eu sei aí que vocês, por exemplo, têm um parentesco com a Alziraê. Então, obviamente, você ouve. A Alzira é muito, né? Muito contemporânea também no som dela, né? Foi minha professora na ULM de coral. Uau. Alzira, é bem legal. E então, quer dizer, quem que vocês ouvem? Quem são as figuras, repertório de referência?
Eu tô muito mais ligado, ultimamente, ouvindo pessoas que estão produzindo discos hoje, assim, os discos que eu, autoral, os discos que eu mais tenho escutado ultimamente é Conversas com Toshiro, do Rodrigo Campos, que eu acho que é um disco lindo, impecável, e o Boca, do Kurumin, é um dos discos que eu tenho escutado. Mas é isso que você falou, somos 13, né, e cada um
traz
uma coisa, não sei, o Remy também.
E o Remy
deve...
Ah, o que eu tô ouvindo agora, eu descobri recentemente o Rincon Sapiência. Eu tenho ouvido mais música panfletária, assim, música política panfletária. E tenho achado legal.
E vocês fazem? Ou pensam em fazer? Parece que vai virar uma influência aqui.
Eu tento,
né?
Mas eu não consigo emplacar.
Você já fez esse som?
Ah, um pouco, sim.
Poxa, a gente podia ouvir, né? Uma hora.
Não,
aí.
Mas nada produzido, assim, publicado.
Você faz letra?
Também, mas eu não sou um grande compositor, né? Eu tento influenciar as ideias da banda, assim, na hora de compor e tal, mas...
E o cabelo?
Eu tenho algumas composições, mas na Trupe Chá de Boldo, acho que só no último disco que eu teve uma música minha, parceria com a Yara Renault. Eu tenho algumas parcerias com a Yara Renault, né? Porque a gente vive junto. E também tem umas músicas do meu disco infantil, uma banda que eu tenho que chama Fera Neném.
Ah, que legalzinho esse disco infantil, né? A gente, por que que você criou esse trabalho? A gente vai ouvir uma faixa dele? Como é que foi que surgiu a ideia de criar esse infantil?
A Lia Bezerra morava comigo e ela é uma educadora que faz parte de um projeto que chama Orimirim, que é um processo de desescolarização, que isso eram pais insatisfeitos com as opções de escolas que tinham e montaram numa casa na Vila Ângulo um espaço de educação e convívio das crianças com educação voltada para uma educação mais livre, né? Então a Lia chegou um dia para mim e falou assim: olha, Cabelo, eu tenho umas músicas aqui, preciso musicar essas músicas. Aí eram umas 5 músicas. Aí eu falei: ah, musicar não, você tem que fazer uma banda. Aí eu tava falando isso com ela, o Peripane apareceu do lado, eu também quero participar. Aí eu já liguei pro Gongon, falei: Gongon, topa tocar bateria? Ele falou: topo. Aí já o Peri já trouxe mais 2 músicas, aí eu fui lá e já fiz mais 2 músicas com a Lia, 2 músicas com a Lia, e fiz uma música sozinho também, e a gente compôs o repertório todo. É um som autoral, Vamos fazer o show de lançamento 29h30 agora no Sesc Belenzinho, ao meio-dia. Todo mundo que tem sobrinhos, filhos, netos, ou ainda tem uma criança ainda que mora dentro de você, pode ir, porque o som também agrada muito aos pais. A gente toca um rock e reggae, a gente faz música para criança, mas com uma roupagem, entre aspas, adulta.
O que a gente vai ouvir aqui desse seu CD?
Ah, como eu falei, rock, então pode colocar Super Mosca, que acho que é a faixa 2.
Super Mosca, vamos lá, deixa eu ver aqui. Super Mosca, faixa, aí é isso mesmo, faixa 2.
Super Mosca.
E agora, quem poderá me defender? Perdido lá no meio da sopa, e o garçom recolhendo os pratos da janta. Só alguém podia me ajudar com suas asas brilhantes no ar. Super Mosca. Uma conta, guardando caviar escargot. E o mestre reuniu sua trupe, armado de estilingue e bacão. A Super Mosca viu nem ligou, pegou seu espelho e recampou o batom. O Super Batom. Suas patinhas de aço, num abraço ela me salvou. E no céu do restaurante, num instante ela me beijou. Agarrado num pedaço de coxa, perdido lá no meio da sopa, e o garçom recolhendo os pratos da janta. Só alguém podia me ajudar com suas asas brilhantes no ar. Super Mosca.
Tá aí, você conferindo Fera Neném. Nós vamos ouvir mais uma faixa desse trabalho, é a faixa 8. Que seria? Melhor se anunciar.
É um rio de cocô, a música meio escatológica, assim. Não, mas foi a Lia, ela fez pedagogia aqui na USP, né? E aí ela vinha a pé, e aí uma vez que ela tava atravessando a ponte, ela olhou o rio e começou a fazer essa música.
Ficou
e
com vontade de não mergulhar, né?
E já começou a fazer essa música do Rio de Cocô, que tem participação do Danislau, que é o vocalista da banda Porcas Borboletas, que vai lançar um disco novo em breve também.
E a Super Mosca que a gente ouviu teve a participação da queridíssima Suzana Salles. Vamos ouvir então a Rio de Cocô.
Imagine você. Imagine você.
Um rio de cocô.
Com saquinhos e pneus.
Um rio de cocô.
Bicicletas e garrafas.
Um rio de cocô.
Imagine você.
Um rio de cocô.
Tão nojento, fedorento.
Um rio de cocô.
Oi, tadinho. Poderia ser limpinho. Com peixinhos a nadar, barquinhos a navegar, crianças a mergulhar. Imagine você, imagine você. Um rio sem cocô.
Banda Fera Neném.
Imagine você.
Um rio de enquanto cocô. O cocô boia, a gente afunda.
Um rio de cocô.
Eu sei que afundar é legal, mas um eu prefiro nadar no lugar mais limpinho. Dá pra ser.
Um rio de cocô.
Com saquinhos e pneus.
Um rio de cocô.
Bicicletas e garrafas.
É uma imagem forte, hein?
Imagine você.
Um rio de cocô.
Tão nojento, fedorento.
Um rio de cocô.
Realmente, é uma pena.
Poderia ser limpinho.
Por exemplo, como eu neste
com
momento.
Com peixinhos a nadar.
Depois eu já não posso ser mais nada.
Barquinhos a navegar.
Tá aí uma coisa bonita de imaginar.
Crianças a mergulhar.
Vamos comigo, rapaziada. Não estamos fazendo nada. Olhar no rio é de graça, hein?
Imagine você.
Imaginar
imagine
também.
Imagine você.
Um rio sem cocô.
Nesse final fica ótimo.
Tá, né? Aí, chá de boldo, o rio de cocô. É, pois é, isso aí lembra um pouco o nosso Brasil, né? Afundando. É, falando em afundando, como que vocês se viram na questão cultural? Como é que tá o apoio? Vocês conseguem apoio? Faz tudo do bolso? Como é que é a vida de vocês nessa questão de realizar as produções?
A trupe chá de boldo sempre foi independente, assim, nas produções. Todos os nossos discos foram produzidos com dinheiro que a gente vinha de nossos shows. A gente ia juntando caixa e fazendo. Na trupe Chá de Boldo nunca teve
edital, né?
Lei de incentivo, nada. A gente sempre foi na raça total.
E essa situação hoje do Brasil cultural, como é que vocês estão vendo? Tranquilo para vocês, assim, vocês fazem shows, as pessoas vão, o Sesc apoia normalmente, né? Muito Sesc, graças a Deus existe.
O setor público, assim, a cultura é uma coisa totalmente irrelevante, assim, totalmente secundária, né? Então, acho que nunca teve uma cultura, uma política cultural muito forte no Brasil, apesar de ter sido melhor, né, dos governos petistas, né? Mas agora tá pior do que nunca, né? Mas a gente até que tem uma abertura legal no Sesc, né? A gente toca bastante no Sesc. Apesar de que também nos últimos 2 anos também tem mudado bastante as políticas culturais do Sesc. Uhum. Um pouco mais restritivo.
E, né? Também a gente toca em umas casas de shows independentes, né? Uhum. Que, como o Mundo Pensante, o que a gente tinha o Puxadinho da Praça, que fechou, né? Infelizmente, porque também é difícil manter esses espaços. Difícil, né?
Das casas que a gente tocou mais, a que sobrou, por enquanto, é o Mundo Pensante, né? Que está se expandindo, inclusive, né? Mudou de endereço.
Mudou de endereço, cresceu, tá com um espaço muito legal ali na 13 de maio. Mas eu acho que, apesar dos governantes e da situação política tá um rio de cocô, né? Eu acho que tem muita gente fazendo coisas legais.
Assim,
tem muitos
como
artistas
sempre.
Muito legais, produzindo muita coisa legal, tem gente fazendo coisa na rua. Eu acho que também ficar só esperando do Estado não vai levar você a lugar nenhum. Então a gente tem que
ocupar o Estado.
Ocupar os espaços públicos.
Eu acho que é muito pelo contrário. Os artistas não ficam só esperando, é muito pelo contrário, né? Eles esperam, não acontece nada, eles vão pras cabeças, né? Eu acho que eu vejo isso assim, muita gente que vem aqui. O Taubikin lança muita coisa sozinho, vai com a turma, né? Dinheiro do bolso, essas coisas. E vocês têm a coisa também do show, né? E eu acho que isso é bacana, né? Os shows de vocês lotam, né? Teve aí no Sesc que você falou que estava tudo lotado e tinha ingresso esgotado, então é legal isso, né? Sim. Vocês conseguiram um espaço bem interessante, né? Vamos aí, a gente vai ouvir mais um som de vocês? Que faixa?
Vamos na faixa... Não, a gente mudou as coisas.
Tá.
A gente vai na faixa 6, Meus Vãos, música de Yara Renó, que a gente já falou da Yara Renó aqui. Então vamos tocar Meus Vãos.
USP trazendo som da trupe de chá de bota. A gente vai para um comercialzinho. Comercial não, né? Intervalo. E a gente já volta.
Você está ouvindo Via Sampa, um passeio cultural pelo melhor da metrópole.